Retornamos com o Bem Me Quero de hoje. Eu sou a Joselma Az, hoje dia 5 de fevereiro de 2025 e estamos num patrocínio de Correio Moraes Saúde e também da Clínica Renove. Como estamos no mês de fevereiro roxo e laranja, né, que traz aí em foco várias doenças e uma delas é o lúpus, aquela doença que é considerada a doença invisível, pois é difícil o seu diagnóstico. Mas através dos sintomas, né, nós conseguimos pelo menos ter um direcionamento. E através desses sintomas, então, se você está fazendo algum tratamento, né, está sentindo esses sintomas, pode ser até causa de um lúpus por ocasião da medicação. Então você deve comunicar o seu médico, né? E também aqui nós vamos falar agora dos sintomas mais comuns em todos os casos de lúpus. Eles podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente, e eles também podem ser moderados ou graves, temporários ou permanentes. A maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas moderados, que surgem esporadicamente, em crises nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois desaparecem. Os sintomas podem também variar de acordo com as partes do seu corpo que forem afetadas pela doença. Os sinais mais comuns são fadiga, febre, dor nas articulações, rigidez muscular e inchaços, rash cutâneo, que é a vermelhidão na face em forma de borboleta, né, sobre as bochechas e também a ponta do nariz, então por isso que é a forma de borboleta, né, são as manchas vermelhas nas faces aí no nariz, e afeta cerca de metade das pessoas com o lúpus, essa mancha no rosto, essas manchas vermelhas. E o rash piora com a luz do sol e também pode ser generalizado. E também outros sintomas são as lesões na pele que surgem ou pioram quando expostas ao sol. Também outro sintoma é a dificuldade para respirar. E há alguns sintomas que são mais específicos, né? Mais específicos dependem de qual é a parte do corpo afetada. Então, cérebro e sistema nervoso, né, quando afeta o cérebro e sistema nervoso, dá muita cefaleia, dormência, formigamento, convulsões, problemas de visão, alterações de personalidade, psicose lúpica. Quando o lúpus afeta mais o trato digestivo, acontece muita dor abdominal, náuseas e vômito. Se o lúpus atacar mais o coração, acontece um ritmo cardíaco anormal, que nós frequentemente chamamos de arritmia. Se o lúpus atacar o pulmão, haverá muita tosse com sangue e dificuldade para respirar. No caso do lúpus atacar a pele, a coloração irregular da pele, os dedos mudam de cor com o frio, né, fenômeno de Raynaud's. E também alguns pacientes têm apenas sintomas de pele. E esse tipo é chamado de lúpus discoide. Bom, a partir do momento em que você, né, diagnosticou e você percebeu alguns desses sintomas, você vai até o médico, né, e vai procurar um especialista. E o especialista, então, vai proceder ao tratamento. E como que se faz o tratamento do lúpus? O tratamento, assim como para outras doenças crônicas, aí como um câncer, a hipertensão, diabetes, é um tratamento paliativo, né? E não pense você, querido ouvinte, que o paciente paliativo é aquele paciente que está na cama, né? Que está ali morrendo, esperando a morte, não é nada disso. Inclusive, eu sou uma paciente paliativa. O paciente paliativo é aquele que desenvolveu uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, mas que ela fica em remissão. E esse paciente, sendo feito o tratamento adequado, ele tem então um tratamento aí que é para o resto da vida, mas que garante a ele uma qualidade de vida apesar da doença. Então, o paliar significa isso, né? É um tratamento, é um cuidado especial com aquela pessoa que vai fazer todo esse tratamento para ter mais qualidade de vida e conviver com a doença, tendo uma vida normal. E esse tratamento paliativo, ele tem por objetivo controlar os sintomas, né, melhorando a qualidade de vida da pessoa. E isso porque até o momento o lúpus não tem cura, né? Não foi encontrada cura para o lúpus, assim como não foi encontrada cura para o câncer e outras doenças. E o tratamento, ele é diferenciado para cada caso, conforme os níveis de intensidade e agressividade da doença. Quando ele é leve, né, tem um lúpus leve, ele pode ser tratado com anti-inflamatórios, não esteroides, para artrite e pleurisia. Também protetor solar para as lesões de pele, corticoide tópico para pequenas lesões na pele, droga antimalárica, hidroxicloroquina, corticoides de baixa dosagem para os sintomas de pele e artrite. Porém, os lúpus graves, eles precisam de outro tratamento mais intenso, que vão exigir alta dosagem de corticoides ou medicamentos para diminuir a resposta do sistema imunológico do corpo, que são os imunossupressores. Por isso que as pessoas, quando elas têm o lúpus graves, elas ficam bem inchadas, né? Porque elas precisam de altas dosagens de corticoide, e o corticoide faz com que a pessoa fique bastante inchada. Também no caso dos lúpus graves, o tratamento é feito com drogas citotóxicas, que são as drogas que bloqueiam o crescimento celular. E quando não houver melhora com corticoides ou quando os sintomas piorarem, depois de interromper o uso, então é usado essas drogas citotóxicas. É importante frisar que os medicamentos usados na forma grave da doença têm também muitos efeitos colaterais graves. Então, eles exigem o monitoramento, né, do especialista, do médico, né, lembrando sempre que nós não podemos tomar medicação, né, em caso algum, sem um acompanhamento médico, e nem tampouco interromper medicação sem um cuidado médico, uma ordem médica, uma avaliação médica, né? E quais complicações que o lúpus pode trazer? Se não tratado corretamente, o lúpus pode desenvolver complicações graves e diversos órgãos e tecidos do corpo humano, podendo provocar, inclusive, a morte da pessoa. Isso mesmo, pode levar a óbito, né? Como qualquer doença, né, gente? Se a gente for parar para pensar, qualquer doença que você não trata, que você não cuida, pode muitas vezes levar à morte, sim, porque vai complicando com outros órgãos, né, adoecendo, trazendo complicações com outras doenças. Mas as principais complicações do lúpus costumam acontecer nos seguintes órgãos: nos rins, né, onde há a falência dos rins, e é uma das principais causas de morte, de óbitos, por complicações do lúpus nos primeiros 5 anos do diagnóstico da doença. Alguns sintomas são comuns nessa fase: irritação, coceira generalizada, dores no peito, falta de ar, náuseas, vômito e até edemas. E o cérebro, né? Se a doença tiver chegado ao cérebro, a pessoa pode apresentar alguns sintomas específicos, como dor de cabeça, confusão, tontura, mudanças de comportamento, alucinações, derrames, né, o AVC que a gente diz, e convulsões. Nos vasos sanguíneos pode ocorrer a anemia, aumento no risco de sangramento e inflamação dos vasos, que é a vasculite. Essas são as principais complicações decorrente do lúpus nos vasos sanguíneos. Nos pulmões, a complicação pode levar à pleurisia, que é uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a caixa torácica, o que pode provocar muita dor durante a respiração. Já no coração, pode ocorrer também, em alguns casos, a inflamação dos músculos do coração e artérias, aumentando significantemente as chances de um infarto. Além disso, o lúpus pode acarretar outros problemas de saúde ou desenvolver os que já existiam, né? Tipo infecção, o câncer, a necrose vascular e complicações na gravidez para as mulheres, né, que sofrem do lúpus e engravidam. Elas geralmente, né, elas são capazes de manter a gravidez e dar à luz a um bebê saudável, desde que não sofram da doença renal ou da doença cardíaca. Importante lembrar que lupus com manifestações graves também podem acarretar outras complicações, como anemia hemolítica, amplo envolvimento cardíaco ou pulmonar, doença renal ou envolvimento do sistema nervoso central, necessitando de um tratamento aí mais agressivo. Né? E os cuidados e dicas então de saúde, dicas aqui do bem-estar. Existem alguns cuidados e dicas de saúde que podem melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem lupus, né? A gente sempre enfatiza que nós estamos aqui não para dar diagnósticos, né? Que nós sempre enfatizamos que você tem que procurar um médico, mas a gente sempre traz dicas de como você pode também diminuir os incômodos, de como você pode prevenir uma doença. Então é importante redobrar o cuidado com a saúde, especialmente no coração, nos pulmões, nos rins, para evitar aí as complicações e problemas mais graves no futuro, principalmente porque quem faz tratamento paliativo, quem tem doença crônica, precisa tomar remédio direto, gente. E essa questão de tomar medicação direto pode sim afetar rins. Então, aquela dica que a gente sempre dá, muita água, muita água para ajudar no funcionamento dos rins. Sono regular, muito importante, atividade física, né? E além disso, é importante fazer uma análise frequente da imunização e testes para verificar também a saúde dos ossos e outras doenças, né? Então, como o lúpus atinge o sistema imunológico, é importante fazer de tudo para que ele fique sempre turbinado, né? O nosso sistema imunológico é tudo, então ele precisa sempre estar forte, né? Então você tem que fazer sempre os exames e também ter uma alimentação muito saudável. Então, as dicas aí que ajudam na qualidade de vida e no tratamento do lúpus. A psicoterapia e os grupos de apoio podem ajudar a aliviar principalmente a depressão e as alterações no humor que podem surgir em decorrência do lúpus, porque nós sabemos que essas doenças crônicas, né, essa questão de tomar remédio sempre, de estar ali no cuidado paliativo, ela afeta sim o psicológico da pessoa, mesmo porque uma pessoa nessas condições, ela tem que estar sempre fazendo exames, tem que estar sempre indo para o médico. E gente, eu vou confessar para vocês, é muito cansativo e muitas vezes desanima mesmo, né? Nós somos seres humanos e nós desanimamos porque nós cansamos. Então, sempre é bom recorrer a uma ajuda, uma terapia. Os grupos de apoio também estão aí para ajudar. E se você tem lupus e quer participar de um grupo de apoio, nós temos o Gratus. E o Gratus, apesar dele ser um grupo de apoio ao tratamento oncológico, nós temos outros pacientes com outros tipos de doença. Tem paciente de esclerose, tem paciente de lupus. Por quê? Ali no grupo Gratus, né, somos pacientes num todo, né? Tem os voluntários, mas temos o grupo dos pacientes. E você vai ali receber toda a atenção, todo o carinho do grupo. E também contar com o grupo quando você tiver alguma dificuldade. Então, se você é paciente e não tem um grupo específico de apoio ao lúpus, né, em Palmeira, pode participar do grupo Gratus também, né? Estão convidados aí. Outra dica é descansar bastante. Isso é fundamental. Então, né, pessoal, as 8 horas de sono que nós temos que ter diariamente é essencial. Esses dias eu já falava para vocês aí da questão, né, do hormônio do sono, da melatonina. Eu fiz um programa sobre isso. Então, desligar aí os aparelhos uma hora antes de dormir, ficar no escuro, né? Se possível, até colocar uma musiquinha bem suave, baixinho, um cheirinho aí de lavanda no quarto, um ambiente agradável, sem barulho, para fazer uma higiene do sono, né? Porque se nós ficamos aí com as luzes, eu expliquei até o porquê que isso acontece, né? Com as luzes das telinhas, nós vamos espantar o nosso sono. Nós vamos fazer com que a nossa pineal, a nossa glândula pineal, não fabrique a melatonina, né? E a melatonina, porque a glândula pineal, ela é sensível à luz. Então, nós vamos impedir que ela fabrique a melatonina, que é o hormônio do sono, e não vamos conseguir dormir. É simples assim, um raciocínio lógico. Então, todos os pacientes em cuidados paliativos, inclusive do lúpus, precisam sim do sono reparador. É nessas 8 horas que o nosso organismo vai reparar todas as nossas perdas durante o dia, vai recuperar as forças, né? Porque ele trabalhou o dia todo, ele precisa recuperar as forças. Outra questão que nós falamos direto aqui, a prática de atividades físicas regulares, inclusive algumas delas tiram as dores do corpo, né? O pilates, a hidroginástica, a hidroterapia vão ajudar para tirar as dores, para diminuir os inchaços, né? E também as caminhadas ajudam aí na depressão, né? Você vai distrair, você vai fazer uma atividade física. Não fumar, isso não tem nem o que falar, né, gente? Não fumar e não consumir bebidas alcoólicas, isso deveria ser regra para todos, mesmo que não tenha doença, né? Não fumar e não consumir bebidas alcoólicas, porque sabemos que isso só faz mal, não nos traz benefício nenhum. E também, já citei e torno a repetir, manter a alimentação saudável, com dieta balanceada e rica em cálcio, principalmente rica em cálcio. Nós sempre estamos aqui no nosso programa dando dicas de alimentação saudável. Sempre dizemos, evite comer tanta coisa muito industrializada, né? Descascar mais e desembalar menos. Comer alimentos livres de agrotóxicos, alimentos orgânicos, alimentos naturais, evitar os embutidos, os muito industrializados, os refrigerantes, os doces, os biscoitinhos recheados, os embutidos, né? Enfim, tem uma listinha aí de coisas que nós devemos evitar. Alimentos que têm muito corante, também já falamos aqui, que causam câncer. Então, pessoal, nós já estamos caminhando para o final do Bem Me Quero de hoje. Programa este que tratamos sobre o lúpus, né? Essa doença aí autoimune. É muito difícil de ser diagnosticada. É uma doença inflamatória que faz com que o indivíduo sofra demais, né? Eu tenho vários conhecidos que têm essa doença. É uma doença crônica, né? Não tem cura. Você fica em tratamento paliativo. Mas você tem que estar sempre atento, né? E seguir sempre essas dicas que nós passamos aqui, né, gente? Atividade física, alimentação saudável, sono regular, estar sempre fazendo exames, em contato com o médico, não tomar medicação sem orientação médica, não parar com medicação também sem a orientação médica, né? Essas são as dicas aí que nós temos do Bem Me Quero para você. Nós vamos encerrando o programa de hoje, desejando a você que você tenha uma excelente tarde de quarta-feira. Você vai continuar na companhia do pessoal do Baú da Ipiranga, com as músicas antigas e os flashbacks, né? E nós retornamos amanhã, quinta-feira, com vários convidados para um bate-papo bem gostoso no Bem Me Quero de amanhã, quinta-feira. Eu aguardo você. Um beijo no seu coração e tenha uma excelente tarde.